Senhores e senhoras telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu preparei aqui um rascunho para falar justamente sobre um tema que tanto o senador Suplicy quanto o senador Requião abordaram. Mas eu quero colocar aqui os meus pontos de vista e até minhas dúvidas sobre essa questão da reforma política e da reforma partidária. Primeiro vem a questão do financiamento de campanha. Eu acho realmente que o povo tem que entender que, do jeito que está, o financiamento já é público, só que fruto de corrupção. Por quê? Porque a empresa ajuda um candidato A, B ou C, ou às vezes ajuda o candidato A, B e C, para depois, em compensação, ter obras e onde ele tira o dinheiro que investiu. Então já é um dinheiro que vem do imposto do povo, do bolso do povo, portanto. Então, acho que o financiamento da campanha realmente tinha que evoluir para ser público, de fato, a exemplo do que existe o fundo partidário, e proporcional ao tamanho dos partidos e do número de candidatos. Então, entendo que o financiamento devia ser público, mas o de pessoas físicas. Aí é outra coisa, porque uma pessoa física contribuindo, ela não vai construir, nem vai fazer obra, nem nada que possa, digamos, receber o retorno. Outro ponto que me preocupa muito é a discussão do voto proporcional, do voto em lista. O voto em lista, eu pessoalmente não concordo, porque é trocar uma coisa pela outra, vai passar a ter um caciquismo político. Aí dizem alguns, não, mas também tem a alternativa de ser o voto em lista, dando ao eleitor o direito de votar em quem estiver na lista e, portanto, não o partido colocar na ordem da lista quem vai ser eleito. Portanto, dessa forma, eu acho que pensar na extinção do voto proporcional, eu concordo, porque realmente você vai eleger, principalmente para os cargos legislativos, vereador, deputado estadual, federal, porque realmente, muitas vezes, as coligações, como posso lembrar aqui, o então deputado Enéas trouxe, pela votação dele, um deputado de São Paulo que teve cerca de 500 votos. Então, esse voto realmente não representa a vontade popular. Nós temos que encontrar um caminho que eu entendo que poderia ser o seguinte: a votação para deputado, para vereador, deputado estadual ou deputado federal, se elegeriam os mais votados, independente do partido. O mais votado é do partido A, esse está eleito. O segundo é do partido B, está eleito. Até, por exemplo, no meu estado, são 8 vagas de deputado. Os 8 mais votados seriam os eleitos. Aí algum argumento, mas isso enfraqueceria os partidos. Mas que partidos seriam enfraquecidos? Aqueles que realmente não existem de fato. Ou melhor, existem de direito, mas não existem de fato. Partidos que estão aí, como dizem no popular, como legendas de aluguel, para ceder tempo de televisão, para ceder isso, aquilo, em troca de, às vezes, eleger um deputado na coligação, não pelos votos que o partido teve. Então, são coisas, como eu digo, que nós temos que analisar com urgência até, porque ele lembrou bem o senador Suplicy. Se não aprovarmos até o início de outubro, não valerá para essas eleições. Outro problema importante é a questão da reforma partidária. Eu acho que se nós mudarmos muito o processo, mas não mudarmos os partidos, nós realmente vamos continuar na mesma coisa. É uma imensidão de siglas, e que tem acesso à televisão, seja lá um minuto, dois minutos, para fazer propaganda institucional fora do tempo de campanha e no tempo de campanha. Entendo também como muito importante que todos os partidos realizassem prévias para a escolha dos candidatos às eleições majoritárias, porque aí sim você tem que escolher aquele que tem a maioria da aceitação do partido. Acho uma coisa muito importante. Nós já conquistamos a lei do ficha limpa, quer dizer, nesta eleição vai valer plenamente, ao contrário da outra, porque muitos se beneficiaram, porque o delito tinha sido cometido antes da lei, e realmente o direito não permite que uma lei retroaja para prejudicar. Então, acho que agora nós já temos o ficha limpa. Já evoluímos na campanha em si, quando não temos mais showmícios, não temos mais ofertas de brindes, como camisetas, canetas e outras coisas mais, não podem mais ser usados. E é evidente que o eleitor, do jeito que é hoje colocado o nosso sistema partidário, ele fica vendo uma salada russa, uma confusão. Às vezes, num estado, se coliga o partido A com o partido B, que são antagônicos no plano nacional, mas são aliados no plano regional, e realmente com isso não dá consistência aos partidos. É preciso, portanto, também pensar de maneira, se não prioritária, ao lado da reforma do processo eleitoral. Por fim, eu entendo também que temos que tratar de uma reforma da justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela é muito lenta, muito lenta. É um negócio esquisito. Nós temos funcionários concursados em todos os estados que pertencem aos tribunais regionais eleitorais, tem um quadro de funcionário concursado e tem um quadro de funcionários comissionados. Só quem não é do quadro dos tribunais são justamente os juízes eleitorais, quer dizer, os membros do tribunal e também os membros do TSE aqui. Que acontece o quê? Fica um rodízio permanente de ministros do Supremo, do STJ, etc., que chega ao absurdo, por exemplo, de um processo como um processo contra a eleição do atual governador de Roraima. O recurso está no TSE desde 2011, logo após, portanto, a posse do governador. Senadora Ana Amélia, já estamos no quarto relator. Isso nunca houve sequer, nem sequer foi pautado e relatado, portanto. Então, se porventura amanhã o tribunal resolver cassar esse governador, é quase que sem muito, digamos, mérito. E pior, o mérito que fica dessa lentidão na cabeça do eleitor é que compensa fazer o crime eleitoral. E na cabeça dos maus políticos fica ainda mais sedimentado que ele, ganhando a eleição como os maiores crimes que ele cometer, a justiça é capaz de passar o mandato todo dele para julgar. Aliás, tivemos no Piauí, faltando pouco mais de 9 meses, um governador foi cassado e o outro assumiu. Quer dizer, para o governador que saiu, ele praticamente teve o mandato todo. Então é preciso, de fato, entendo que a democracia brasileira precisa urgentemente dessas reformas. Temos poucos dias, mas se houver o interesse dos presidentes do Senado, da Câmara e das lideranças partidárias, nós, de fato, podemos fazer esta reforma em tempo hábil para as eleições de 2014. Entendo que, sem isso, nós vamos de novo enfrentar. Evidente que a gente percebe que houve uma evolução em vários aspectos, como eu mencionei aqui, mas, de uma forma geral, ainda continua a janela aberta para a corrupção, para o abuso do poder, seja de governo ou abuso de poder de autoridade, e o abuso do poder econômico. Então, eu queria deixar para reflexão, fazendo aqui esse apelo, que tanto os presidentes da Câmara e do Senado, quanto as lideranças partidárias, realmente, vamos repetir aqui, ouçam os gritos das ruas. Quando nas ruas diz, chama tudo que é político de corrupto, é porque já perderam a fé no processo de escolha. E nós temos que realmente mudar isso. Portanto, eu queria deixar essas reflexões e dizer que eu sou a favor que haja reforma, pelo menos nesses pontos básicos que eu mencionei.